está onde está hoje em termos de tecnologia, qualidade de vida, também em função do trabalho desse senhorzinho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre Galileu Galilei.
Senhorzinho, gostei. Galileu Galilei.
Não, tu viu a intimidade do sujeito, tem muita cara de pau,
sim,
né? Muita cara. Parece que eu tomo café com ele uma vez por semana, né? Mas enfim.
O tio então, do telescópio. Eu podia dizer o tio do telescópio.
O tio do telescópio, mas tu sabe, Beverly, que o telescópio, na verdade, não foi inventado por ele.
Ah, não.
O telescópio já existia há pelo menos uns 40 anos antes do nascimento dele. E foi inventado na Holanda. O que ele fez, sim, foi dar um upgrade no aparelho que realmente tornou ele como a gente conhece hoje, enfim, né? Foi o protótipo dos telescópios modernos, né? Foi ele que conseguiu ampliar mais de 30 vezes o alcance do telescópio que havia até então.
Dá para dizer que Galileu Galilei foi o primeiro acelerador de telescópio, eu ia dizer de startup, mas não era uma startup, mas um acelerador no conceito de aceleração de negócios, né?
Exatamente, digamos que ele deu uma de Steve Jobs na época, pegou o telescópio lá, olhou, viu como é que funcionava e pensou, eu posso fazer melhor.
Muito bom, muito bom. Físico, mas, né? Acho que ele ficou mais
físico,
astrônomo.
Físico, matemático, filósofo, queridinho da igreja, né? Tanto é que tentaram botar ele na fogueira, enfim. Mas ele criou outras coisas, Beverly. O famoso relógio de pêndulo, aquele que a gente vê nos filmes lá, dando as 12 badaladas noturnas, filme de terror, foi criação dele. Aliás, além disso, ele criou também o binóculo, como a gente conhece, né? A balança hidrostática, a régua calculadora, enfim, várias coisas que são usadas no meio da física, da matemática, foram projetadas e principiadas pelo Galileu Galilei. Mas o mais importante dele não foram as invenções e nem as descobertas também, porque ele descobriu, por exemplo, foi o primeiro, claro, ele inventou o telescópio de verdade, foi o primeiro a poder enxergar a face da Lua e percebeu que ela não era lisinha, que ela tinha várias crateras, ele foi o primeiro a ver os anéis de Saturno, ele foi o primeiro a ver as luas de Júpiter, enfim, isso aí foram descobertas fantásticas, marcaram muito o mundo. Aliás, uma curiosidade, Beverly, ele ganhava vida ensinando astrologia, porque na época a astrologia ainda não havia sido dissociada da astronomia, né? A gente sabe que a astrologia foi, digamos assim, a mãe da astronomia, então havia um certo glamour no ensino da astrologia na época do Galileu Galilei. Então uma das atividades dele, além de ser professor de matemática, também era professor de astrologia.
Olha, tu sabes que quando tu me disse, ah, vou falar de Galileu Galilei, fiquei pensando, gente, eu sempre tive cá comigo, um pezinho atrás com o Galileu Galilei, porque ele ficou na história como um gênio, né? Mas ele é daqueles gênios, na minha percepção, pouco conhecia dele, mas ficou, né? Uma imagem no inconsciente coletivo de que ele era mais um empreendedor revolucionário do que necessariamente alguém tão, né? Necessariamente um gênio. E na tua busca aí desse trabalho, o que ficou pra você? Que marca ficou para você?
Olha, Beverly, o Galileu, ele é, na verdade, o criador do que a gente conhece como método científico. Não dá para dizer que há um único criador, mas como nós o conhecemos, a realização de experiências, a análise, a relativização, né, das descobertas, todos esses métodos foram implementados por Galileu Galilei. Tem aquela famosa frase do Newton, né, que ele diz que ele chegou onde chegou porque ele estava apoiado nos ombros de gigantes. Com certeza, um dos gigantes era o próprio Galileu, porque as questões de gravidade, aceleração e força que Newton trabalhou séculos depois já haviam sido pesquisadas e documentadas por Galileu Galilei. Ele, inclusive, chegou a tentar fazer uma medição da velocidade da luz. Isso 300 anos antes de Einstein, né?
Olha só. É, na verdade, tu tá me desmistificando um pouquinho. Tinha uma impressão que, pelo visto, tá totalmente equivocada, né? Ele tem todos os méritos pra realmente ser considerado um gênio.
É, o que às vezes pega, colou na biografia do Galileu Galilei é que ele teria a pecha de covarde, né, Beverly? Porque como as teorias dele que contrariavam o status quo da época, os dogmas de que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra, enfim, uma série de crenças que hoje a gente sabe que são errôneas, né? Na época eram muito vigorosamente defendidas pela igreja. Então ele foi chamado ao Tribunal da Inquisição para que se desdissesse ou então aceitasse a punição, que seria a fogueira, né? Que era a prática do Santo Ofício. E ele, né, muito ponderadamente, muito prudentemente, e acredito eu, essa é a minha opinião, pensando no futuro, pensando que viriam depois os seus leitores e que continuariam a sua obra, que precisariam daquele material, porque como nessa época a igreja tinha o hábito tinha a famosa lista dos livros proibidos, né, o Index. Então eles tinham o hábito de queimar as obras e destruir todos esses trabalhos e pesquisas. Eu penso que Galileu pensou na posteridade, que o trabalho que ele fez era importante e que seria continuado depois, por isso ele tomou a decisão de se dizer, né, de se contradizer perante a igreja. Enfim, ele disse que estava errado, que as teorias dele eram fantasiosas e que o certo era o que a igreja pregava, papapá, papapá, papapá. Mas reza a lenda que, saindo do tribunal, ele ainda disse baixinho, e no entanto, ela se move.
Essa frase é célebre, né? Muito conhecida, né? A ironia de quem é muito inteligente. Eu tenho uma das frases que é atribuída a ele, eu não tenho certeza se é, até fui buscar aqui, parece que é mesmo, que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, até porque uma das funções dele era a matemática. E essa coisa da matemática, o raciocínio limpo, claro, que fica claro também no jeito, né, de que como ele viveu, suas descobertas, me parece que tem muito a ver com isso, né? Olhar para a matemática com um pouco mais de respeito, né?
É, eu gosto de uma outra frase dele que eu acho assim, trago bastante comigo, eu acho ela muito lapidar, onde ele diz que todas as verdades são fáceis de perceber depois de terem sido descobertas. O problema é descobri-las.
Aí, mora o cerne de tudo, né, Cris? Mora o cerne de tudo. Nossa, que boa lembrança, viu? Inclusive fez com que saísse de uma memória que nem minha era, né? Uma coisa que a gente às vezes compra numa aula de história, ou ouve falar pela mídia de uma forma geral e fica com uma impressão da persona que talvez não seja real. Sempre achei que ele era muito mais marqueteiro e tu vê, não é, né? Tem
não,
tudo a ver.
O homem suava a camisa. Na verdade, na história das ciências, eu tenho pra mim que o grande marqueteiro realmente foi o Thomas Edison. Mas esse a gente vai falar num outro momento, numa outra data. Aliás, né, Beverly, queria deixar a sugestão aqui pros nossos ex-ouvintes. Se tiver alguma personalidade, algum personagem, algum fato que eles gostariam de ouvir comentários no nosso quadro, podem mandar sugestões aí pra rádio que a gente vai atrás, vamos pesquisar e vamos comentar.
E tá valendo tudo, de rock and roll à astrofísica.
Ah, vamos lá, de A a Z, de alfa a ômega, do céu à terra, tá valendo tudo.
Tá certo, então. Cris, obrigada, viu? Um forte abraço pra você.
Um abraço pros ouvintes, pra ti também, até a semana que vem, Beth.